Dente?
Só por um mês, Lady. Depois que o pessoal perceber que ele virou casaca e começar a odiar o Tobias, aí eu mando demitir, pronto, meu.
Mas é trepimpolho.
Conhece, Lady? Ninguém mandou se vender o sistema, né, meu? O sistema é assim, né, meu? Não sabe brincar, não desce pro play.
Doutor Pimpolho.
Chuchu Beleza!
Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com/chuchubeleza.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. 3 em 1.
3 em 1.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia. E visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui, na Jovem Pan.
Olá, ótima tarde para você, minha excelência. Você que acompanha a programação da Jovem Pan, a rádio que virou TV, começa agora por aqui mais um 3 em 1, programa que tem discussões políticas apimentadas, acaloradas, mais profundas, de alto nível, para engrandecer o debate político na tarde desta terça-feira, hoje dia 23 de março de 2021. E hoje um 3 em 1 um pouco diferente, na realidade um 4 em 1, vou explicar para vocês. Nós temos aqui os nossos três comentaristas, Amanda Klein diretamente de São Paulo, Rodrigo Constantino nos Estados Unidos e o nosso Marco Souza diretamente de Curitiba, Paraná. Mas aqui nos estúdios ao meu lado está o Jorge Serrão, ele que é jornalista há mais de 30 anos. Jorge, muitíssimo obrigado, hoje você é o nosso comentarista convidado aqui do programa. Muito Seja bem. Muito bem-vindo.
E que ninguém se assuste, hein? A Amanda não ficou feia nem de voz grossa.
Vamos nessa, gente. Hoje o bicho vai pegar por aqui. Vamos aos destaques do 3 em 1 de hoje. Supremo Tribunal Federal julga se o ex-juiz Sérgio Moro foi ou não parcial no caso Lula. Marco Aurélio rejeita a ação de Bolsonaro contra as medidas de isolamento social. O 3 em 1 também destaca que o médico Marcelo Queiroga, enfim, é empossado como ministro da Saúde. Esses são alguns dos destaques do 3 em 1 que já está pronto para começar, mas antes a gente sempre conta aqui no programa com a sua participação, respondendo à pergunta do dia. Você acha que o ex-juiz Sérgio Moro agiu de forma parcial nos processos contra o Lula? Envie seu vídeo na horizontal de até 30 segundos para o WhatsApp da Jovem Pan, 11 9 31 17 0 620, repetindo aqui, 11 9 31 17 0 620. Esta mesma pergunta a gente está no maior e melhor portal de notícias do país, no formato de enquete. Corre lá agora no www.jp.com.br e participe conosco aqui do programa. E Lembrando a você que tá por aí também no Twitter, tem muitos twitteiros que gostam de participar do 3 em 1. A nossa tag é aquela tradicional diária, hashtag 3 em 1. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. 5 horas e 4 minutos, o 3 em 1 tá no ar.
3 em 1.
Vamos nessa então, gente, porque o julgamento da suspeição de Sérgio Moro no Supremo Tribunal Federal ainda está acontecendo e a expectativa fica por conta da leitura do voto da ministra Carmen Lúcia, hein? A ministra se posicionou a favor do ex-juiz em 2018, mas sinalizou que deve mudar o entendimento. O placar, por enquanto, está 3-2 a favor de Moro, com o voto de Cássio Nunes Marques. No voto, o ministro condenou o uso de conversas hackeadas e disse que viu na Vaza Jato uma janela para uma república hackeada. Vamos ouvi-lo.
Essa prática abjeta de espionar, bisbilhotar e violar a intimidade das pessoas estaria legalizada. A sociedade viveria um processo de desassossego semelhante aos das piores ditaduras. Não é isso que deve prevalecer numa sociedade democrática. A forma importa da democracia, tanto quanto o conteúdo.
Após o voto de Nunes Marques, Gilmar Mendes pediu a palavra para reler partes do seu discurso. O ministro ressaltou que a operação e as matérias da Vaza Jato não estão nos autos do julgamento da suspeição de Sérgio Moro.
Veja, portanto, que não vamos ficar com conversa fiada. Não estamos a falar aqui de prova ilícita. Eu disse de maneira muito clara que eu trouxe isso aqui para mostrar o barbarismo em que nós incorremos. E não houve ninguém até agora capaz de dizer que houve um dado falso nessas revelações. O meu voto, e me faça justiça, o meu voto está calcado nos elementos dos autos. Agora, realmente me choca. Me choca tudo aquilo que se revela.
Gilmar Mendes ainda teceu críticas à 13ª Vara de Curitiba.
Não importa o resultado deste julgamento, a desmoralização da justiça já ocorreu. O Tribunal de Curitiba é conhecido mundialmente hoje como um tribunal de exceção. Enche-nos de vergonha. Ainda há pouco, antes de vir para cá, Bernie Sanders estava dizendo sobre isso. Não precisa de rescisória. A desmoralização já ocorreu. Porque ninguém é capaz de dizer. Alguns dos senhores aqui comprariam um carro do Moro? Alguns dos senhores hoje seriam capazes de comprar um carro do Dallagnol?
O ministro se exaltou e condenou a condução coercitiva de Lula em 2016.
Eu quero ouvir isso. Eu quero ouvir. Justifiquem isto. Isto faz parte de um devido processo legal. Intercepta a conversa do advogado com o cliente. Em seguida se faz uma condução coercitiva e leva isso para depor. E já se sabe tudo. Em que país do mundo isso pode ser feito? Qual é o código de processo penal que justifica isso? Vamos ser sérios. Vamos tratar as coisas com seriedade. E não se trata de áudios, nem de hackers. Se trata do que dá num processo. A argumentação exige, antes de tudo, decência argumentativa.
Tá aí a fala do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Vamos conversar com os nossos comentaristas aqui. Amanda, vou começar por você hoje. O Brasil é o país em que é o Gilmar Mendes quem decide quem é imparcial ou não, né?
Ele ficou muito nervoso, Paulo. Olha, primeiro, boa tarde a todos. Jorge, seja bem-vindo. Damas primeiro aqui, né? Eu começo hoje. Mas o Gilmar Mendes subiu o tom. Porque ele está numa cruzada, e não é nenhuma cruzada para absolver o Lula, é uma cruzada contra a Lava Jato, e essa que se desenha hoje é a batalha final. Vamos tentar rememorar um pouco os fatos. O Gilmar Mendes segurou esse pedido de vista sobre a suspeição, ou seja, a parcialidade do juiz Sérgio Moro, durante 2 anos. E ele devolveu quando achou que as circunstâncias se apresentavam favoráveis a ele, fossem favoráveis a ele. Então, antes você tinha o decano, Celso de Mello, nessa turma, que ele era um voto incerto, poderia votar a favor ou contra a parcialidade da suspeição do juiz Sérgio Moro. Então, ele esperou a nomeação do Cássio Nunes, que é tido como ministro garantista, e depois daquela fatídica segunda-feira, quando o Fachin anulou as condenações do Lula, achando que com isso também fosse cair por terra a suspeição, fosse anular a suspeição por perda de objeto, o Gilmar Mendes lá habilmente, no dia seguinte, protocolou o julgamento, iniciou o julgamento lá, sobre a suspeição do Sérgio Moro, e achou que fosse sair vitorioso. Só que aí o Cássio Nunes, o que ele não esperava, pediu vista e devolveu hoje, depois de 2 semanas. Então, nesse placar que se apresenta agora, 3-2, lembrando que ainda pode haver uma mudança na posição da ministra Carmen Lúcia, ela sinalizou isso há 2 semanas, é uma derrota para Gilmar Mendes nessa cruzada que ele faz contra a Lava Jato nos últimos anos. Então, no que se baseia juridicamente o voto do Cássio Nunes? Em 2 pontos principais. O primeiro, como me definiram alguns juristas, né? Eu fiquei em contato com vários durante essa tarde. O principal argumento do Cássio Nunes é que o habeas corpus é um instrumento sumaríssimo e não serve para declaração de suspeição. E o argumento secundário, aí sim, é de que não aceita as gravações hackeadas, que seriam provas ilícitas. O Gilmar Mendes começou rebatendo esse argumento, dizendo que há precedentes na segunda turma, sim, que cabe revisão de suspeição por meio do habeas corpus, e depois teceu todos esses comentários, passou a atacar a Lava Jato, dizendo que é um estado de exceção, um processo totalitário. E aqui cabe apontar também a diferença entre competência e suspeição. A competência será julgada pelo Pleno, aquele recurso da Procuradoria-Geral da República será apreciado pelo Pleno, e aí ficará decidido se Lula recuperará ou não os direitos políticos. A suspeição é um instrumento até que tem uma nulidade mais ampla, porque não só o processo voltaria para Brasília, para o juiz de Brasília, como todos os atos seriam anulados. Então, começaria quase que do momento zero, da aceitação da denúncia. Todas as provas colhidas até então, todas as oitivas de testemunhas seriam anuladas com a suspeição. Então, para o Lula, politicamente, isso seria muito importante também. Seria uma chancela, um carimbo de que o juiz Sérgio Moro foi parcial e corroboraria a tese da defesa do Lula, que durante esse tempo todo ele foi perseguido. Então, a gente está aí agora num momento político também muito delicado, muito frágil para o ex-presidente Lula, porque se ele perde a suspeição hoje, todas as fichas ficam no pleno do Supremo Tribunal Federal. Se o Pleno não confirmar a decisão do ministro Fachin de reconhecer a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba e anular as condenações do Lula, Lula não recupera os direitos políticos e não pode concorrer em 2022.
Mas, Amanda, você acha que o Lula merece tudo o que está acontecendo agora, que ele realmente tem que ter as condenações anuladas, o Moro tem que ser considerado suspeito ou não? Rapidamente, objetivamente aqui.
Eu acho que não cabe a mim. É um elemento processual. Eu acho que com as palavras os ministros do Supremo, a nós cabe analisar.
Jorge Serrão, meu caro, o que você acha que vai acontecer com o Moro?
Olha, essa quarta instância do Supremo Tribunal Federal para resolver o caso da Lava Jato, ela não existe. Hoje, o estamento burocrático, que é a oligarquia que manda no Brasil, ela está fazendo o que ela quer. Quando foi conveniente para ela, o que aconteceu? Nós tivemos a Lava Jato operando a pleno vapor, pegando quem ela teve interesse de pegar. De repente, o vento mudou, soprou para outro lado, e agora a Lava Jato começa a cair em desmoralização, inclusive num processo internacional, como lembrou o ministro Gilmar Mendes. Curioso e lamentável foi a gente ter que ouvir o ministro Gilmar Mendes afirmar que está ocorrendo uma desmoralização do judiciário. Ministro, quem é que está desmoralizando o judiciário? Essa que é a grande pergunta que tem que ser feita e que o Brasil está respondendo com protestos nas ruas.
Muito bem, Constantino. E aí, cara? Como é que a gente fica nessa história toda? E o Gilmar Mendes, um cara super imparcial, né?
Pois é, Paulo. A gente fica observando o circo à distância, né? Olha só, o Gilmar Mendes não tem lugar de fala para falar de juiz imparcial, né? O Vadit Damu, do PT, já disse uma vez que ele era um aliado, né, do PT. Outra coisa, sobre comprar carro usado ou não do Moro, do Dallagnol, eu não sei. O que eu sei é que eu não comprava nenhum carro zero do Gilmar Mendes, né? É, mostrou destempero, mostra que o Supremo tem razão de ser a vergonha, não só nacional, como internacional, né? E eu tenho quase pena do advogado do Lula, né? Do Zanin, porque ele fica diminuído nessa atuação toda do Gilmar hoje. É, o Cássio surpreendeu, né? E é engraçado até ver que os liberais, entre aspas, purinhos, né? Que demonizam tudo que vem do Bolsonaro hoje, porque eles são anti-bolsonaristas histéricos, acima de qualquer coisa, são incapazes até de reconhecer um elogio pontual, né? É, muitos bolsonaristas criticaram a escolha do Bolsonaro para o Supremo, mas tem que reconhecer quando acerta também, né? Outra coisa, a fala de impacto do Gilmar Mendes, de que o crime não pode ser combatido com outro crime, obviamente seria usada eventualmente contra ele, né? E foi o caso hoje. Sobre o ministro Sérgio Moro, né? Eu acho que ele, como juiz, ele foi um bom juiz e não é à toa que angariou aí um amplo apoio e respeito da população brasileira. Acho que como ministro ele também foi ok, o que realmente fez ele perder muito apoio foi a postura após a saída do governo, na minha opinião, principalmente a figura que ele se transformou ali como comentarista de política das redes sociais. E quero só dizer que esse Supremo é o que temos, Paulo. Tem xerife e, olha, eu preciso aqui usar o rótulo que um se refere ao outro. Não, eu tenho medo de ser preso. Mas tem xerife, tem advogado do PT, tem até militante do PSOL. É um negócio realmente escandaloso.
O Mark, no voto do Cássio Nunes Marques, me chamou a atenção que ele fez uma defesa enfática de que as provas são irregulares. E perante provas irregulares não dá para se fazer um julgamento. Você concorda?
Perfeito, Paulo, concordo em gênero, número e grau. Veja, é carga roubada. Não se pode fazer prova com carga roubada. O voto do ministro Cássio Marques foi técnico, foi muito bem estruturado juridicamente e está de parabéns o ministro. O Constantino já falou aí sobre o pessoal que criticava muito a indicação dele, inclusive os apoiadores do presidente. Agora, muita gente mordeu a língua hoje aí e eu estou vendo até os twitters do pessoal aí trazendo essa análise. Agora, é importante também falar, Paulo, que independentemente do que aconteça agora na segunda turma do Supremo, né, a Carmen Lúcia mudando o voto ou não, vamos ver o que ela vai fazer, a expectativa lá é que ela mude o voto, então o Lula pode levar a melhor ainda. O que vai valer de fato é a questão da competência, que aí vai ser analisado pelo plenário nos próximos dias, nas próximas semanas, quando o Fux resolver colocar na pauta. É aí sim que o pesadelo ou o sonho do Lula virar candidato vai se tornar realidade.
Então, vocês estão muito tranquilos hoje nesse programa. Eu vejo vocês três calmos, o Jorge tranquilo aqui. Eu quero render esse assunto no 3 em 1 de hoje, senhoras e senhores. Eu queria perguntar para o Jorge o seguinte. Jorge, o ponto central nessa história é o voto da ministra Carmen, né? Ela quem vai decidir.
E é a grande incógnita de hoje. E a grande dúvida se ela vai realmente alterar o voto dela ou não. O voto dela inicial tinha sido muito coerente em defesa do ministro Sérgio Moro. E agora vai mudar esse voto de repente? O que que fez a Carmen Lúcia, o que que fará a Carmen Lúcia alterar esse voto?
Estranho. Essa é uma boa pergunta. Constantino, o que que você acha que ela vai fazer? Qual o seu palpite?
Olha, a gente tem que tomar muito cuidado para não confundir torcida com análise, né? Eu vejo muitos fazendo isso, por exemplo, em relação ao governo Bolsonaro o tempo todo. Eu espero que ela mantenha, como disse o nosso convidado, né, a coerência, né? Agora, tudo é possível nesse país. Tem muita gente achando que isso foi até meio que consertado, né? Uma coisa meio orquestrada. A julgar pela reação destemperada do Gilmar Mendes, eu quero crer que não. Que ele foi pego de surpresa com o voto do Cássio, do ministro Cássio, e isso tirou do balanço ali o resultado que ele esperava, contava como certo, de considerar o Moro suspeito, né? Então, eu espero que a Carmen Lúcia mantenha a coerência. Se ela mudar o voto, vamos ver o que ela vai apresentar como justificativa, né? Para não pegar tão mal assim, mas é impossível não pegar muito mal.
Amanda Klein, traz informação para a gente, Amanda.
Eu acho que é um julgamento eminentemente político, Paulo, porque o efeito, o impacto na eleição de 2022 é muito grande. Então, a decisão de todos esses ministros, se a gente pegar duas semanas, né, a decisão do Fachin de anular as condenações, supostamente, segundo o entendimento do universo jurídico, e entre ministros do Supremo, para salvar a Lava Jato. Então, anula as condenações do Lula, vão-se os anéis, mas ficam os dedos. E aí depois você teve aquela, né, aquela tática, a jogada do xadrez habilidoso com o ministro Gilmar Mendes no dia seguinte, colocando a suspeição para votar, achando que fosse ter mais maioria. Então, novamente, uma jogada política para decretar a parcialidade, a suspeição do juiz Sérgio Moro. Aí, um pedido de voto vista do ministro Cássio Nunes, que foi um ministro tido como garantista, o Gilmar Mendes, ele se surpreendeu, porque ele contava, ou achava que contava com o voto do Cássio, mas o Cássio foi escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro, que sairá muito prejudicado caso Lula volte para o páreo eleitoral. Vamos lembrar que uma coisa é combater o fantasma do ex-presidente Lula, outra muito diferente é combater o Lula de carne e osso. Então, essa decisão do Fachin, primeiro de pedir vista e depois de votar contra a suspeição do juiz Sérgio Moro, também tem um efeito político. Não estou dizendo que o voto dele não tem argumentação e base jurídica. Para um lado e para o outro, você pode sempre argumentar ou interpretar de uma maneira ou de outra, mas só estou querendo dizer que todos esses votos, todas essas jogadas, essas táticas têm um efeito político muito grande. Então agora a gente tem que ver a próxima jogadora nesse xadrez eleitoral que vai definir ou ajudar a definir a situação, o quadro eleitoral de 2022. A próxima é a ministra Carmen Lúcia, vamos ver. Lá atrás, quando ela era presidente do Supremo Tribunal Federal e ela teve que escolher votar, por exemplo, a prisão após segunda instância, em vez de colocar a ação direta de inconstitucionalidade cujo relator era o ministro Marco Aurélio Mello, ela preferiu votar o HC do Lula, sabendo que ela teria maioria para manter o Lula preso ou para mandar o Lula para a prisão naquele momento, naquela instância. Ela também jogou politicamente. Então, não há como separar política e justiça quando a casa, que o assunto em questão é Supremo Tribunal Federal.
Muito bem, vamos organizar aqui falas do Mark, depois do nosso Jorge Serrão e em seguida do Constantino. Vai lá, Mark.
Paulo, eu vou falar aqui o seguinte, a Carmen Lúcia tende a votar a favor de Lula e contra Sérgio Moro. Ela tem falado isso publicamente, inclusive, ela falou que depois do último voto do Gilmar Mendes, não de hoje, né, da última sessão da segunda turma, ela queria reapresentar o voto porque tinha novos elementos, fala dela. E você veja que esse julgamento é especial porque é o seguinte, o Cássio Nunes vem votando contra a Lava Jato sistematicamente, só pegar o histórico dos votos dele recentes. E agora, já a Carmen Lúcia sempre foi uma ministra mais pró-Lava Jato, mas parece que vai mudar de opinião. Tem muita coisa para acontecer ainda nesse xadrez aí. E essa fala inflamada do Gilmar Mendes era para a Carmen Lúcia. Ele tenta ali convencer ela, aos 45 segundos do tempo, a mudar o voto. O endereço da fala do Gilmar agora há pouco aí, essa fala que, na minha opinião, foi vergonhosa. Veja se o ministro Supremo fala em comprar carro usado não sei de quem. Isso é papo de boteco. Esse é o nível do Supremo Tribunal Federal hoje. Vergonha o país. E essa fala era para Carmen Lúcia, o Gilmar ali tentando fazer os últimos argumentos para tentar fazer ela mudar de voto.
Jorge, o mais assustador é que esse julgamento político de hoje nada mais é do que a van premier do que está armado no plenário do Supremo Tribunal Federal para tentar salvar o presidente Lula das condenações da Lava Jato. O voto do ministro Fachin foi, no mínimo, esquisitíssimo. Por quê? Ele desmoralizou o judiciário. Por quê? Houve uma decisão de primeira instância, muito bem elaborada pelo ministro, pelo juiz Sérgio Moro. Depois, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região confirmou aquela condenação, e o Superior Tribunal de Justiça também. Então, chega agora o Supremo e muda tudo? Isso está muito, no mínimo, esquisito.
Muito bem, Constantino, acabou de sair uma notícia aqui importante. O presidente Jair Bolsonaro fará um pronunciamento hoje na TV. Vai lá.
Não, eu acho que vai ser sobre vacina, não sei, né? Mas eu queria pegar um gancho nisso que o Jorge disse e contrapor isso, que eu concordo com ele, é esquisitíssimo para dizer o mínimo, com a certa naturalidade, até a banalização com a qual a Amanda tratou a politização do Supremo. Quer dizer, o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição. E ela mesma está reconhecendo que as decisões são políticas, acabou a segurança jurídica no nosso país, acabou a lei e a ordem, acabou a Constituição. Aquilo ali são militantes políticos. E a gente sabe disso, no fundo, o ativismo é escancarado e tudo mais. Então, esse é o principal problema do país hoje e eu venho chamando atenção para isso há muito tempo. Enquanto que a turma fica demonizando o Bolsonaro, enxergando a ameaça fascista em cada esquina, um Supremo Tribunal Federal totalmente politizado, tomando decisões de cunho político, sendo que 7 dos 11 ministros foram colocados lá por uma quadrilha criminosa e Sabatinati por um congresso vendido de Mensalão e Petrolão. Não reconhecer que esse é o principal problema que temos hoje em termos de institucionais no nosso país é passar pano.
E aí, Amanda Klein?
Constantino, eu acho que você tem um ponto importante aí, digo mais, se você for dizer que o Supremo também é essencialmente político, e eu acho que muitas decisões ele age politicamente sim, e acho que, porque a política também abriu um enorme espaço para judicialização dessas questões políticas ao não resolver certas questões que foram resolvidas e foram parar no Supremo Tribunal Federal, mas a Jato também é essencialmente política. É o que mostram esses diálogos, que por mais que tenham sido obtidas de forma hackeada, de forma ilícita, você me desculpe, é o que o ministro Gilmar Mendes disse e é preciso concordar com ele nesse aspecto. Nenhum dos interlocutores, seja Deltan Dallagnol, seja Sérgio Moro, vieram a público para negar o teor, o conteúdo das mensagens, daquelas declarações que foram divulgadas pela Vaza Jato. Nunca nenhum deles disse, eu jamais disse isso, terminantemente tenho certeza que jamais disse isso. Eles nunca negaram, eles disseram que o áudio, que em algum sentido possa ter sido distorcido, que não lembrava exatamente o que haviam feito, mas espera lá, tem muitas coisas graves no vazamento dessas informações, dessa troca de mensagens, que mostra sim que o Moro agiu em consonância, em concordância com a força-tarefa da Lava Jato durante muitos momentos da investigação. Eles falavam por Telegram, não falavam nem por WhatsApp, quer dizer, falavam por um aplicativo de mensagem que era mais difícil você... ou você quebrar o sigilo. Então, tudo isso denota também a parcialidade, a politização da investigação. E quando Sérgio Moro aceita o cargo de ministro da Justiça do presidente Bolsonaro, aí é a pá de cal, né? Quer dizer, a prova definitiva de que teve sim politização na Lava Jato também.
Queridos, estou achando que Amanda Klein está saindo do muro, hein? Aos poucos ela está colocando aqui a opinião dela. Até o final deste tema nós vamos tirar tudo de Amanda Klein. Jorge, a palavra é sua.
Agora, a ilegal Vaza Jato não garante que o processo judicial que correu tanto na primeira, quanto na segunda, quanto na terceira instância, sofreram influência política. Eles também tiveram seus aspectos técnicos e jurídicos que foram considerados e levados em conta para a condenação do presidente Lula. Então, esse é um aspecto que tem que ficar bem claro. Agora, o Supremo Tribunal Federal, o Rodrigo Constantino tem toda a razão. Ele está rompendo com a institucionalidade no Brasil. Isso é quase uma secessão de poderes.
Vai lá, Mark.
Vou totalmente contrário a Amanda. Amanda tem que ler o processo, Amanda, com todo o respeito. Tem que ver lá as provas que estão no processo. A provas sobradas, que é uma frase que eu gosto de usar muito, que é do desembargador Gebran Neto, que é o responsável pela Lava Jato de segunda instância lá no Tribunal de Porto Alegre. O Lula tem provas robustas. Eu quero desafiar a Amanda aqui, já que ela falou que as mensagens, ninguém fala que são mentiras, fazendo inclusive a fala do Gilmar Mendes. Amanda, apresente então ao público e a nós aqui uma prova de conluio, uma prova combinada, uma sentença acertada. Ora, o Deltan não combinou com o Moro de colocar o nome no pedalinho lá em Atibaia. O Deltan não montou foto no Photoshop do Lula no apartamento lá do Guarujá. Isso está no processo, Amanda. Então, aquelas mensagens são fofocas. Fofocas, mensagens pessoais que nada atrapalham a verdade dos fatos que o Lula tem aí. Que o Lula aí roubou e roubou muito.
Amanda, quer fechar?
Não, sim, a gente só está confundindo algumas coisas. Eu não estou dizendo em nenhum momento aqui que não existem provas ou que o Lula seja inocente. Essa aqui não é o ponto da discussão. Eu estou querendo dizer que a forma processual importa muito no Estado Democrático de Direito, e esse rito tem que ser respeitado. Então, quando você vê o conluio, sim, do juiz, que deveria ser imparcial e manter uma equidistância das partes, porque a gente não sabe de nenhuma mensagem, por exemplo, do Moro combinando qualquer coisa com a defesa. Em muitos momentos, eu posso trazer isso aqui amanhã, não lembro de todas as mensagens, mas em muitos momentos daquelas mensagens, daquela troca de mensagens, fica explícita a combinação entre, inclusive o Moro dando várias sugestões de que testemunhas ouvir, de que, em que momento apresentar determinada denúncia, de como ele aceitaria essa denúncia. Então há ali uma combinação, sim, um acerto. Não quer dizer que o outro seja inocente, não quer dizer que não haja provas, não é isso, mas quer dizer que alguns limites ali que precisam ser respeitados da forma processual, do rito processual, foram em muito ultrapassados. E é por isso que a ministra Carmen Lúcia, não sei se ela vai mudar o voto ou não, mas sinalizou uma insatisfação e sinalizou um espanto, uma perplexidade muito grande com o conteúdo desses áudios. Eu acho que nos cabe esperar a ministra se pronunciar.
Mas muito ela bem. Não pode fazer isso, Amanda, porque se a ministra muda o voto com base em mensagem legal, ela está incorrendo contra a lei.
Mas isso nem está na defesa do ex-presidente Lula. Os pontos apresentados pela defesa...
Mas é que você falou agora, mas você falou que
vai baixar as mensagens. Quando o Gilmar Mendes menciona todos esses áudios hackeados, ele faz para dar circunstâncias, para dar o contexto em que isso acontece, porque ele é o algoz máximo da Operação Lava Jato, que ele considera uma operação de justiçamento e não de justiça. Mas isso não está presente lá no habeas corpus da defesa do ex-presidente Lula. Vamos ver o que a Carmen Lúcia vai dizer, eu também estou curiosa.
Constantino, para fechar, que meu tempo é curto.
Não dá para defender... conversa de corredor, de tribunal, é um mundo hoje em dia virtual. Aquilo ali não tem nada de concertação, de combinação e de politicagem como a gente está vendo no Supremo. Eu acho que isso aí é forçar demais a barra por parte da Amanda.
Muito bem, meu caro Jorge Serrão, nós temos um assunto aqui no programa que sempre causa muita paz, tranquilidade entre os nossos comentaristas, que é isolamento social. Eu preciso ir para um rápido break agora, vou passar a campanha da Jovem Pan, mas na volta nós vamos falar que o ministro Marco Aurélio simplesmente rejeitou a ação que o presidente Jair Bolsonaro fez em relação aos lockdowns. Rodrigo Constantino tirando uma foto agora. Pena que não deu para posar, constar. Vamos nessa então, gente. O Brasil não pode mais esperar. Confira agora o depoimento da deputada federal Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal. E daqui a pouquinho a gente está de volta.
O Brasil não pode mais esperar.
Esse é o momento. O Brasil precisa das reformas. Reforma administrativa, reforma tributária, novo pacto federativo. Aqui na CCJ, estamos lidando agora com a admissibilidade da reforma administrativa. Prometemos um trâmite célere. Célere sem atropelos, ouvindo os diversas entidades, ouvindo juristas. Queremos fazer essa mudança, fazer com que a máquina pública seja mais eficiente, mais enxuta, que o servidor público possa servir mais a população ao invés da administração se servir do cidadão. Claro que vamos preservar direitos adquiridos, a segurança jurídica, isso é muito importante, mas precisamos mudar. Após, teremos também a reforma tributária, que será muito importante para desonerar o contribuinte. Essa é a hora do Congresso Nacional dar a sua contribuição à sociedade, mais uma vez, em momentos tão difíceis que estamos enfrentando.
O Brasil não pode mais esperar.
3 em 1.
Desfrute dos deliciosos pratos do Rufinos no conforto da sua casa. Bacalhau, camarão à grega, lagosta e tamarutaca húngara. Utilize aplicativo de entrega e receba em casa ou para retirada nos telefones 11-3074-8800 e 11-3074-8807. Entregas funcionando de segunda a domingo, no almoço e jantar. Rufinos Restaurante.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
A Jovem Pan informa e presta serviços levando informações a você motorista que pretende utilizar agora o sistema Anchieta Imigrantes. Há uma situação de tráfego bom em direção ao litoral. Você que já acessa a Rodovia dos Imigrantes a partir do corredor das avenidas Professor Abrão de Moraes e Ricardo Jafé tem uma condição favorável, assim como para aqueles que chegam agora neste trecho pelo túnel Maria Maluf e também a Avenida dos Bandeirantes. Nós podemos observar aqui através dos monitores que a passagem pelos trechos de pedágio também aí tem uma situação bastante confortável, sinal verde da Jovem Pan, assim como nos trechos de serra, já chegando ao litoral e aí na bifurcação para as diversas cidades onde os motoristas pretendem seguir. Nós podemos também trazer informações de que as condições são favoráveis pela rodovia Anchieta, o motorista que já deixa a região de São Bernardo do Campo e segue em direção ao litoral tem uma situação também confortável pela rodovia Anchieta. É claro uma movimentação um pouco maior é devido ao excesso de caminhões, mas nada que interfira na passagem dos motoristas. No sentido da capital paulista, também é uma condição favorável. Neste momento, os motoristas seguem facilmente. Então, se você está na Baixada Santista e pretende subir em direção à capital, este é um bom momento. Nós trazemos agora informações para você que pretende utilizar a Piaçaguera Guarujá, Cônego Domênico Rangoni, e utilizar na sequência a Rio Santos para atingir as praias do litoral norte. Há uma situação boa agora pela Piaçaguera Guarujá. Você chega facilmente no município do Guarujá, depois também pode acessar facilmente a Rio Santos, não há nenhuma interferência. Se você vem no sentido contrário, já está na Rio Santos e pretende acessar a Piaçaguera, também uma situação de absoluta tranquilidade. Agora, nós trazemos aqui através dos monitores as informações para quem trafega pela Padre Manuel da Nóbrega. Padre Manuel da Nóbrega, que dá acesso a Itanhaém, Peruíbe e Mongaguá, há uma condição agora favorável em ambos os sentidos, também para você que pretende chegar à região da Praia Grande.
Três em um.
Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan com o nosso 3 em 1, são 5 horas e 35 minutos. Seguindo aqui com a nossa pauta, gente, o ministro Marco Aurélio Melo, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou uma ação movida pelo presidente Jair Bolsonaro contra decretos de governadores que determinam medidas de isolamento. No despacho, o decano da corte afirma, abre aspas, é impróprio a todos os títulos a visão totalitária. Ao presidente da República cabe a liderança maior, a coordenação de esforços visando o bem-estar dos brasileiros. Fecha aspas. A ADI, a ação direta de inconstitucionalidade apresentada pelo governo, pedia que os decretos do Distrito Federal, da Bahia e do Rio Grande do Sul fossem declarados desproporcionais. O governo federal solicitava ainda que as medidas fossem derrubadas por liminar, a fim de assegurar os valores sociais da livre iniciativa e também da liberdade de locomoção. Constantino, eu começo por você. Essa já era esperada, essa decisão, não era?
Era esperado, Paulo, mas eu conversei com alguns especialistas da área, um juiz e tudo mais, né? Juristas, e acham que houve sim um casuísmo aí. O artigo 103 permite que o presidente entre, no mínimo foi um preciosismo tecnicista, né? De que tem que ter um advogado para ser o que assina junto o processo, então no caso seria a AGU, né? É uma tecnicidade, o presidente pode dar entrada novamente com o processo assinado pelo AGU, né? Agora, não entrou no mérito da questão. E causa espécie, ele não ter entrado no mérito da questão, Marco Aurélio Melo, e ter usado esses termos, né? O negacionismo e tudo mais. Isso, para mim, não é condizente. E eu já disse aqui e repito, o presidente, pelo menos, com todos os defeitos nessa pandemia, e não foram poucos, de postura, na minha opinião, né? Ele é um dos poucos que tem defendido as liberdades básicas, a Constituição e os direitos individuais, enquanto que os outros governadores, prefeitos e o próprio STF têm apelado aí para um arbítrio muito preocupante. O próprio Gilmar Mendes hoje, né, acabou ganhando mais destaque essa reação destemperada dele sobre a suspeição do Moro, mas mais cedo no Twitter ele tinha bancado ali o especialista em epidemiologia, né, dizendo que é preciso adotar as medidas de restrição. Quer dizer, esse talvez seja o grande problema hoje, né? Todo mundo especialista em tudo e não naquilo que lhe cabe. No caso dos ministros, seguir a própria Constituição.
Amanda Klein, se eu te conheço, você gostou dessa decisão do ministro Marco Aurélio?
Eu acho que... Sabe o que eu acho? Eu acho que ele deveria ter feito diferente. Eu não gostei, não. Sabe, Paulo? Sabe por que eu não gostei? Porque eu acho que ele deveria ter analisado o mérito. E, na verdade, ele analisou apenas um erro processual. Como disse o Constantino, eu também conversei com alguns juristas. E é engraçado porque há uma contradição, um debate entre esses juristas. Alguns dizem que ele poderia ter entrado com esse processo, o próprio presidente assinado de próprio punho e não por meio do advogado-geral da União. E outros dizem que não. E citaram também, como Constantino trouxe, o artigo 103 da Constituição Federal, que diz que podem propor ação direta constitucionalidade, a ação declaratória de constitucionalidade, o presidente da República. Mas dizem que outra coisa é essa capacidade postulatória que o Marco Aurélio decidiu, entendeu, que o presidente não tem, que ele deveria ter sido representado pelo advogado-geral da União. Agora, se de fato for séria essa iniciativa do presidente Bolsonaro de contestar as medidas restritivas adotadas pelo Estado, ele pode, em 10 segundos, protocolar exatamente a mesma DIN de novo com a assinatura do advogado-geral da União. Então, não tem nenhum problema em relação a isso. Vamos ver, se vai ser interessante observar se ele vai fazer isso ou não. Agora, mais importante observar é o recado, puxão de orelha forte, que o Marco Aurélio colocou quando ele disse que ante os ares democráticos vivenciados em próprio a todos os títulos e a visão totalitária ao presidente da República, cabe à liderança maior a coordenação de esforços visando o bem-estar dos brasileiros, ou seja, reiterando aquela decisão do Supremo do ano passado de que estados e municípios têm autonomia para impor medidas restritivas, mas cabe à União, cabe ao governo federal, ao Poder Executivo coordenar essas ações. Em nenhum momento o Supremo exime o Poder Executivo de responsabilidade.
O Jorge, você concorda com a Amanda?
Concordo em parte. O ministro Marco Aurélio, ao decidir não decidir, na verdade o que ele fez foi uma decisão cômoda e política. Ele usou seu voto para atacar o presidente da República. Mais uma vez, a cúpula do Poder Judiciário, aquele que deveria ser o guardião da Constituição, está atacando o chefe do Poder Executivo. Isso tem sido ostensivo. Basta que o Supremo seja acionado por partidos políticos ou por ações políticas, o Supremo tem dado votos contra iniciativas do governo federal. Isso não é legítimo. Repito, isso está causando a secessão no Brasil. Isso está agravando a guerra de todos contra todos os poderes. Isso está gerando um problema institucional para o país. Então, o Supremo Tribunal Federal, a Constituição, quando definiu muito bem o papel do Supremo Tribunal Federal e do Presidente da República, o papel do Supremo é cuidar da Constituição e não usar a Constituição e seu regulamento excessivo para atacar o Poder Executivo, como está acontecendo agora numa campanha quase infamante.
Muito bem. E aí, Mark, e essa rejeição aí do Marco Aurélio?
É uma questão técnica, né? Ali é que tem uma diferença entre legitimidade de petição e capacidade postulatória. Faltou um advogado assinar, não sei se foi uma barberagem do Palácio do Planalto que aconteceu ali, mas como a Amanda e o Constantino já falaram, é só reapresentar se o presidente assim quiser. O que me chama a atenção de verdade, Paulo, é esse consórcio de parte da mídia e do Supremo Tribunal Federal de militância contra o governo federal. A Amanda falou ali, o mais importante foi que o Marco Aurélio deu uma lacradinha? Não. Se é uma decisão técnica, duas ou três linhas ali bastavam. Não recebo porque falta um advogado assinar. Era isso. Não tinha que lacrar, não tinha que jogar para a imprensa, frase de efeito, nada disso. E uma pena ele não ter combatido o mérito da questão pelo seguinte: apesar do Supremo Tribunal Federal, lá em abril do ano passado, ter definido, ter empoderado estados e municípios para cuidar de medidas restritivas, é importante lembrar que essas medidas são muito danosas a direitos fundamentais dos cidadãos. E aí o Congresso tem que ser chamado a debater tudo isso, né? A Constituição fala lá, o poder emana do povo, eu sempre repito isso aqui. Então o Congresso, que é o povo representado de forma indireta, tem que ser chamado. E aí tem uma lei, a 13.979/2020, que é a lei da pandemia. E veja que interessante, nesta lei não há nem uma menção, por exemplo, a toque de recolher. Isso é uma construção jurídica de prefeitos e governadores. A lei que cuida da pandemia não traz essa possibilidade. É só ler lá. Tem o artigo 13, inclusive, que lista algumas providências, mas não fala em toque de recolher. E até agora está meio nebuloso. E é muito perigoso ter, em uma zona cinzenta, direitos tão importantes como esse, Paulo.
Agora, Jorge, você é a favor do lockdown?
Nesse termo que ele está sendo colocado, não.
Lockdown, mas você é a favor de algum tipo de restrição?
Sou a favor das medidas inteligentes. Vamos lá, está circulando na internet um vídeo da cidade de Paris, em que você vê lá, foi montada uma tenda para que sejam feitos exames permanentes na população. Então, a população identifica logo quem está com Covid e ele já recebe o tratamento rápido e imediato. Essa é a medida profilática ideal, eficiente. E não fazer lockdown. Paris não está em lockdown. Está todo mundo usando máscara, respeitando o distanciamento social e respeitando a democracia. Aqui o que está acontecendo e que é muito grave
A nossa Constituição, ela é municipalista. E o Supremo reconheceu isso. Mas isso não significa que os prefeitos e governadores, agora principalmente os prefeitos, tenham poder para abusar contra o artigo 5º da Constituição, que garante as nossas liberdades. Então, como lembrou muito bem, a nossa Constituição não permite, não prevê essa coisa de lockdown, no sentido que ele está sendo colocado. Restrição à movimentação das pessoas. Perfeito. Isso é só em estado de sítio. Estado de sítio é outro artigo, quem decreta é o presidente e tem que consultar o Congresso.
Perfeito, Jorge. Gente, meu tempo está se esgotando aqui, eu preciso ir para um rápido intervalo comercial, é bem rápido mesmo, são 5 horas e 44 minutos, daqui a pouquinho a gente está de volta na PAN.
3 em 1.
Já pensou em ter um carrão pagando 66 centavos por dia? Não é promoção de concessionária, não. É o pancadão de prêmios da Pan. Os sorteios começaram e você ainda pode ganhar 12 Volkswagen Virtus, 2 Volkswagen Nivus, uma BMW X1 e muitos outros prêmios. Tudo por 66 centavos por dia. É a maior ostentação que o rádio já viu. Se inscreva em pancadãodeprêmios.com.br e já concorra no próximo sorteio. Pancadão da Pan. Todo dia, uma pancada de prêmios pra você.
Pingos nos is. Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, horário de Brasília. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
A Jovem Pan segue informando e prestando serviços, levando informações a você motorista que transita agora pelo Corredor Norte-Sul. Há uma condição de tráfego bom em direção ao centro da cidade. Você que deixa a região norte, a região da Brasleme, da Voluntários da Pátria ou a região de Santana e pretende seguir em direção ao centro da cidade, pode utilizar agora o corredor das avenidas Santos Dumont, Tiradentes e Prestes Maia. O trânsito fica um pouco mais carregado ali na altura da Ponte das Bandeiras, exatamente na alça de acesso com a Marginal do Rio Tietê, mas nada que interfira a passagem dos motoristas, assim como o próprio semáforo um pouco mais adiante, já logo depois do Clube Tietê na Avenida do Estado. Também é uma demora um pouquinho maior, mas nada que prejudique aí a passagem dos motoristas. No outro sentido, no sentido contrário, para você que está deixando a região do túnel do Engabaú, aí sim o tráfego fica um pouco mais lento, já para a passagem Tom Jobim, a passagem subterrânea Tom Jobim, e depois na sequência, no acesso à Marginal do Rio Tietê, ou então até mesmo para quem segue ali em direção à Zona Norte. Mas quem está passando ali pela Ponte das Bandeiras e na sequência Praça Campo de Bagatelle e até o Campo de Marte, aí sim a situação fica favorável para os motoristas, não há lentidão nenhuma, os motoristas seguem com absoluta tranquilidade. Informações agora do corredor das rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto, há uma situação confortável agora para você que segue em direção ao Vale do Paraíba, e você também pretende utilizar esta via para seguir em direção às praias do litoral norte, ou então à região montanhosa de São Paulo, a região de Campos do Jordão, e até mesmo na sequência para a rodovia Presidente Dutra seguir em direção ao Rio de Janeiro. É boa a condição agora no corredor das rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto. No sentido da capital paulista, também uma situação absolutamente normal, nem mesmo a região onde rotineiramente há o tráfego um pouco mais pesado, a região de Guarulhos, oferece aí qualquer dificuldade, então o sinal é verde da Jovem Pan. Informações agora para você que tem voo esta noite no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, a rodovia Hélio Smides, que dá acesso ao aeroporto de Cumbico, o aeroporto André Franco Montoro, tem uma condição de tráfego bom, tanto no sentido dos terminais, quanto no sentido das rodovias que dão acesso ao interior e à capital.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio. E na internet. Jovem Pan. 3 em 1.
É, meus amigos, minhas amigas, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan com o nosso 3 em 1. São 5 horas e 48 minutos. Virou 5 horas e 49 minutos. Nesse exato momento, só antes da nossa próxima pauta, eu precisava relatar aqui para vocês que a ministra Carmen Lúcia está lendo o seu voto em relação à ação que está sendo julgada sobre a suspeição do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro. Daqui a pouquinho a gente traz a decisão dela. Enquanto isso, vamos seguindo a nossa pauta aqui. O presidente Jair Bolsonaro deu posse nesta terça-feira para o médico Marcelo Queiroga como novo ministro da Saúde. A cerimônia foi discreta. No Palácio do Planalto, não constava na agenda oficial e não teve presença de jornalistas. A posse se dá ao mesmo tempo em que o presidente da República estuda criar um ministério extraordinário da Amazônia para abrigar Eduardo Pazuello. A medida é vista como uma forma de garantir o foro privilegiado do general, que é alvo de inquérito no Supremo Tribunal Federal, que apura a responsabilidade na condução da pandemia. Minha querida Amanda Klein, nós teremos Ministério do Meio Ambiente, Conselho da Amazônia e agora Ministério da Amazônia?
Pois é, e já estão dizendo que também pode ser alguma coisa no plano de parcerias de investimentos, que sairia do Ministério da Economia e passaria para o Ministério da Casa Civil. Então, assim, uma bagunça. Aí estão tentando achar uma saída honrosa para o ministro Pazuello e também estão tentando arranjar um foro privilegiado, porque a gente tem que lembrar que ele é investigado pelo Supremo Tribunal Federal por conta daquela omissão ali em Manaus, em que pessoas morreram asfixiadas, sem oxigênio, enquanto o governo distribuía cloroquina. Então, o ministro Pazuello saiu com o filme queimado, inclusive nas Forças Armadas. Mas eu queria me ater também, Paulo, ao simbolismo dessa cerimônia escondida de posse, né, que não foi revelada para a imprensa, não consta na agenda oficial do presidente Bolsonaro. Então, a pergunta que fica é o seguinte: num momento como esse, no auge da pandemia, não seria importante a população, a sociedade, saber o que pensa o ministro da Saúde, como ele agirá, se toma que providências, que linha de ação adotará, terá autonomia ou será um testa de ferro, um pau-mandado de Bolsonaro, como foi o ex-ministro Eduardo Pazuello? Então, a gente fica sem saber, porque não houve discurso de posse, até agora não há coletiva de imprensa. Então, é importante que a sociedade saiba quem é e o que pensa Marcelo Queiroga e que ele aja com transparência.
Perfeito, Amanda. E aí, Jorge, você concorda com tudo que a Amanda disse?
Nesse ponto, não, Amanda. O ministro Pazuello, ele foi alvo de uma covarde acusação da imprensa e de uma manipulação política canalha feita por partidos de esquerda contra ele, jogando essa ação no Supremo Tribunal Federal, tentando responsabilizar pelo problema do oxigênio em Manaus. Isso não foi culpa do ministro Pazuello, foi culpa do cartel do oxigênio no Brasil, que é quem cobra fortunas e não teve competência e capacidade para fornecer o que Manaus precisava naquele momento. Não foi culpa do ministro Pazuello, que é um cara especialista em logística e que, em breve, já se sabe, o presidente Bolsonaro escalou o ministro Paulo Guedes para correr o mundo atrás de vacinas. Breve o Brasil vai ter vacina a dar com pau, e aí eu quero ver o que a esquerda vai dizer, porque a logística já está armada para uma vacinação em massa no Brasil, além da participação dos municípios.
Amanda, só para finalizar, foi culpa do Pazuello ou não?
Claro que foi, eu acho que foi. E as projeções de entrega de vacinas, elas todas as vezes... todo tempo sofrem algum tipo de frustração, né? 10 milhões de vacinas a menos serão entregues agora em abril. Em março, metade do que era previsto será entregue. Então a gente só vê frustração nesse cronograma furado aí do Pazuello.
Constantino, eu vi que você ficou bem satisfeito com a resposta da Amanda.
Não, eu acho que é um absurdo, é uma politização indevida, falta vacina no mundo todo e a mídia está nessa campanha difamatória. Hoje tem uma chamada no Estadão que é: após o uso do kit Covid, defendido por Bolsonaro, pacientes vão para a fila de transplante de fígado e ao menos 3 morrem. Quer dizer, o negócio está politizado desde o começo. O Paulo, eu desejo boa sorte para o novo ministro, porque ele já vai ser alvo, não importa que seja independente, técnico, se não fizer aquilo que a mídia quer. Aliás, já está falando em mais 15 dias, né, de lockdown, aqueles 15 dias eternos, né? Aí vai ser metralhado, porque o alvo real é o Bolsonaro.
E aí, Mark, sua opinião?
Você veja, Paulo, se faz cerimônia de posse, reclamam da aglomeração, ficam medindo a máscara, se tá no nariz, se tá na boca, se tá não sei onde. E se não faz, também reclama, tá escondido lá, porque enfim. É uma questão operacional, o ministro já tá funcionando, ele já falou com a imprensa várias vezes, foi só para oficializar e pronto. Agora, essa história de ministério novo com o Pazuello não me agrada, viu, Paulo? Eu sou sempre contra aumentar a máquina pública, Então temos que desinchar isso, não ficar aumentando. Eu não gosto dessa história de Ministério Novo, não.
Jorge? Visto que o ministro Pazuello não foi culpado pelo que aconteceu em Manaus. E acho que vamos ter uma surpresa aí quando houver a necessidade de mostrar que a logística é necessária para a vacinação, e aí vai funcionar o que o Exército preparou para o Brasil.
Muito bem, para fechar, Amanda, 30 segundos, por favor.
Bom, ele era considerado um chamariz em termos de logística, o Pazuello, e frustrou todas as expectativas, né? Tanto é que perdeu o ministério. Mas, na verdade, o verdadeiro ministro da Saúde do Brasil é Jair Messias Bolsonaro, então não acho que grande coisa vá mudar com Marcelo Queiroga, embora deseje sorte a ele, obviamente, todos nós precisamos.
Muito bem, queridos. Olha, no início do programa de hoje nós perguntamos a vocês se vocês acham que o ex-juiz Sérgio Moro agiu de forma parcial nos processos contra o Lula. Vocês entraram no site da Jovem Pan, www.jp.com.br, responderam a nossa enquete e nós já temos aqui o resultado. 88,4% das pessoas que participaram da nossa enquete lá no site da Jovem Pan disseram que não acham que o ex-juiz Sérgio Moro agiu de forma parcial, e 11,6% já disseram o contrário, disseram que sim, ele agiu de maneira parcial. Gente, ponto final nessa edição do nosso 3 em 1, não dá mais tempo de nada, só de agradecer os nossos comentaristas, Amanda Klein, Rodrigo Constantino, Marcos Souza e o nosso Jorge Serrão, que hoje foi nosso comentarista convidado aqui do 3 em 1. Jorge, muitíssimo obrigado, volto sempre, cara.
Obrigado, obrigado.
Valeu. Gente, muitíssimo obrigado pela audiência, hein? Muitíssimo obrigado. Sem vocês, a gente não existe aqui. Amanhã, 5 horas da tarde, estaremos ao vivo na Jovem Pan, a rádio que virou TV. Tchau.
Notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua conta em sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Você já se imaginou de BMW X1 e com o Volkswagen Nivus? Já pensou você dentro de um carro novinho ostentando por aí? É fácil! É só assinar o pancadão de prêmios da Pan. Tem iPhone 11, PlayStation 5, caixa de som Bluetooth da JBL. São mais de 1.200 prêmios e tem sorteio toda semana. Além de conteúdo exclusivo da Jovem Pan direto pra você. Assine já, custa só 66 centavos por dia e tem prêmio que não acaba mais. Acesse pancadãodeprêmios.com.br. Todo dia uma pancada de prêmios pra você. Pancadão!
Jovem Pan News. Jovem Pan. Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
Tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Você sabe, as informações relevantes do mercado financeiro bem cedinho é só comigo. Eu sou Pablo. Vai, Torinho! Depois do sucesso do Minuto Toro de Ouro, eu criei o curso Toro de Ouro. Nele, eu vou ensinar os principais indicadores financeiros e como eles movimentam as marés dos mercados, para que você possa criar a sua melhor estratégia de investimento. Invista em você! Acesse newcursos.com.br e vai, Torinho!
E aí, pessoal, aqui é o Daniel Zuckerman do Pânico. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, Canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play, que é de graça. Eu já baixei o meu.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Os pingos nos is. Jovem Pan.